Senhores, estamos começando neste momento o 7º Seminário Eleições 2012, promovido pela AGERT com o apoio do TRE do Rio Grande do Sul e do Sindi Rádio. Esta cerimônia será dirigida pelo ilustríssimo senhor presidente da AGERT, Dr. Alexandre Gadré. Também compõe a mesa diretora dos trabalhos o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, desembargador Gaspar Marques Batista, excelentíssima senhora vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral e corregedora regional eleitoral, desembargadora Elaine Harsheim Macedo, excelentíssima senhora juíza da 18ª Zona Eleitoral de Dom Pedrito, doutora Gabriela Irigon Pereira, excelentíssimo senhor promotor da 18ª Zona Eleitoral de Dom Pedrito, doutor Otávio Cordeiro Noronha, ilustríssimo senhor presidente do Sindi Rádio, Ari dos Santos, ilustríssimo senhor vice-presidente regional da AGERT, Kamal Badra. Ilustríssimo senhor diretor da Rádio Upucaraí, João Roberto Vasconcelos. Também participam do evento. Ilustríssimo senhor diretor-geral do TRE, Dr. Antônio Augusto Portinho da Cunha. Ilustríssimo senhor secretário da Corregedoria Regional Eleitoral, Dr. Josemar Riesgo. Ilustríssimo senhor chefe de gabinete e coordenador da Escola Judiciária Eleitoral, Dr. Rafael Morgental. Ilustríssimos senhores vice-presidentes da AGERT, Vanderlei Ruivo e Mirna Proença. Ilustríssima senhora doutora Débora Dalcin, advogada do Grupo RBS. Ilustríssimos senhores jornalistas e radialistas. Ilustríssimos senhores representantes de partidos políticos. Na abertura dos trabalhos, passo a palavra ao doutor Alexandre Gadré.
Muito boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o desembargador Gaspar Marques Batista, que tem nos acompanhado em todos estes seminários realizados pela AGERT, pelo Sindi Rádio, com o TRE, e tem ineditamente participado em todas as edições desse seminário. Também a desembargadora Elaine Macedo, que também tem nos acompanhado, muito tem nos honrado, foram inclusive homenageados pela nossa AGERT, justamente por essa aproximação inédita. Também agradecendo a presença da doutora Gabriela Pereira, juíza da 18ª Zona Eleitoral, Otávio Cordeiro Noronha, promotor da 18ª Zona Eleitoral, que nos prestigiam neste momento, ao presidente do Sindi Rádio, Ari dos Santos, que em conjunto com a AGERT e o Sindi Rádio e a AGERT e o TRE fazem este evento acontecer. Também a João Roberto Vasconcelos, diretor da Rádio Upucaraí, a nossa anfitriã nesta ocasião, aniversariante, fazendo seus 50 anos no dia 20 de junho, me corrija se eu estiver errado. Também Antônio Augusto Ramos de Moraes, Antônio Augusto Portinho da Cunha, diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral, também a Gilberto Raguzoni, vice-prefeito de Dom Pedrito, a Josemar Riesgo, secretário da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral, Rafael Morgental, coordenador da Escola Judiciária Eleitoral, chefe de gabinete do TRE, Kamal Badra, nosso vice-presidente da AGERT, que muito contribuiu para que a região pudesse estar presente hoje aqui. A Mirna Proença, nossa vice-presidente de capacitação, responsável pelo relatório social da AGERT. Nosso querido Vanderlei Ruivo, que também organizou do início até o fim, até a última edição desses seminários. A doutora Débora Dalcin, que nos acompanha nessa jornada e que vive a legislação eleitoral e vive o rádio, a televisão e também o mundo do jornal no seu dia a dia. E também o doutor Pascoal Antônio Brandi Pacazzi, diretor da Rádio Sulina, que também nos prestigia e também nos acolhe nesse momento. Por que a AGERT, o TRE e o Sindi Rádio estão reunidos nessa grande missão, não só pela capital, mas também em 6 municípios do interior do estado? Estamos aqui para que nós possamos permitir que as emissoras de rádio, TV e até os jornais possam fazer a melhor cobertura para os nossos ouvintes, telespectadores e leitores no período das eleições. Nós sabemos que a legislação eleitoral, ela é uma legislação, principalmente para quem não é um especialista no assunto, ela é complexa, ela é rigorosa e, por isso, nós nos preocupamos muito com isso. Sabemos que o momento de eleições, o momento de exercer a cidadania, o momento de fazer com que as pessoas façam a escolha correta, cada uma pensando no melhor tanto para si quanto para a sua comunidade, para o seu município. Nós sabemos que isso é um valor muito importante e nós temos o papel de bem informar Só nós não podemos é passar de determinados limites, que são os limites que nós estudaremos aqui hoje à tarde, e por isso nós trouxemos tantas autoridades para esta ocasião. Agradecemos imensamente a participação de todo o mais qualificado staff do Tribunal Regional Eleitoral, e tenho certeza que isso volta para a população, volta não só para as emissoras, mas para os ouvintes e telespectadores que acabam recebendo informação qualificada cada vez mais. Não posso deixar de registrar que esse trabalho que a GERT faz está alinhado com um trabalho também de responsabilidade social, que desde 2004 a GERT edita e consolida num documento a soma de todas as ações de mídia cedidas por emissoras de TV e rádio que devolvem à população justamente aquilo que nós entendemos como mais valioso, que é aquele espaço que nós temos em ações de responsabilidade social. Esse trabalho é consolidado no relatório social da GERT, que os senhores têm em suas mãos, que mostra muito mais do que números, que são muito significativos, mostra ações que são até imensuráveis, como o valor de uma vida salva numa campanha de doação de sangue, ou uma campanha do agasalho, quanto isso significa para uma comunidade. Isso não tem como mensurar. Então, nós fazemos a nossa medida através do espaço cedido, e nesta última edição, atingimos o número recorde de mais de 70 milhões de reais cedidos para esse tipo de fim. Enfim, gostaria de dizer que o rádio e a TV do nosso estado estão muito comprometidos com a nossa missão, e tenho certeza que este seminário fará com que nós possamos desempenhar ainda melhor as nossas atividades. Desejo a todos um excelente seminário e agradeço a participação de cada um dos senhores e senhoras. Muito obrigado.
Vamos ouvir o pronunciamento do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, desembargador Gaspar Marques Batista.
Boa tarde. Cumprimento o Alexandre Gadré, presidente da GERT. Mais uma vez estamos reunidos nessa nossa peregrinação pelo interior do estado. Excelentíssima senhora desembargadora Elaine Macedo, corregedora regional eleitoral. Doutora Gabriela Irigon Pereira, excelentíssima juíza da 18ª Zona Eleitoral. Doutor Otávio Cordeiro Noronha, promotor eleitoral da 18ª Zona. Cumprimento também o presidente do Sindi Rádio, Ari dos Santos, e os homens da terra, Pascoal Brandi, da Rádio Sulina, e meu irmão João Roberto Vasconcelos, da Rádio Upacaraí. Cumprimento mais uma vez o amigo Vanderlei Ruivo, Vanderlei Ruivo, aqui presente, Mirna Proença e o Kamal Badra. Ontem, prazerosamente, conheci o seu pai, jantamos na casa dele, tivemos um imenso prazer e um momento magnífico de descontração. A doutora Débora Dalcin, advogada do grupo RBS, que nos acompanha. Está aqui a senhora. E cumprimento também os meus amigos do Tribunal Eleitoral, Antônio Augusto, Josemar e Rafael. Senhores da imprensa que estão presentes, especialmente os radialistas, tenho uma satisfação muito grande de cumprimentá-los e de estar aqui. É um dia de sol bonito, o que me faz pensar que estamos hoje mesmo sob as bênçãos de Nossa Senhora do Patrocínio. Eu, há muito tempo, quando eu era juiz em Alegrete, eu ouvia falar na Rádio Sulina e na Rádio Upacaraí. E hoje eu tenho a satisfação de vir aqui, encontrar os seus diretores e conhecer os seus radialistas e ter esse imenso prazer de conversar com todos. Eu já disse isso muitas vezes, eu sou um homem da terra, eu sou afeito às coisas do campo, e desde criança eu ouvia comentarem que haviam campos muito bons, que tinham uma magnífica pastagem e que eram os melhores campos para a criação de gado de todo o Rio Grande do Sul. Eram os campos de Ponche Verde. O meu pai, quando eu era criança, ele comentava muito, lá em quase no Uruguai, lá tem os campos de Ponche Verde. São os campos que oferecem as melhores pastagens para a criação de gado. E hoje eu estou aqui, em Dom Pedrito, na terra dos campos de Ponche Verde. O Dom Pedrito, mas eu até gostaria mais mesmo, era de dizer Pedro Ouansahtáh, esta é a cidade que Pedro Ouansahtáh preconizou, esse antigo comerciante desta região e que deu nome a esta cidade. Então, eu reafirmo a minha felicidade, a minha satisfação de estar aqui entre os senhores, nesta cidade histórica, bem perto do local onde foi firmada a paz de Ponche Verde, firmada em 1845 pelos notáveis Davi Canabarro e Duque de Caxias. E também aonde foram proferidas aquelas palavras heróicas de um farrapo que disse para o general Rosas: o primeiro de vós que passar a fronteira vai fornecer o sangue em que será selada a paz entre os farrapos e os homens do senhor Pedro II. Hoje, quando chegava aqui e que eu lembrava destas passagens históricas, eu me senti orgulhoso de estar numa terra histórica de tantas tradições e de campos tão lindos como os de Ponche Verde. Eu tenho dito nessas andanças pelo estado, e o culpado é o Gadré, que eu me sinto muito bem entre os homens de imprensa, entre radialistas. Por um pouco período, um período curto, eu fui locutor de rádio, por incrível que pareça. Mas eu fui locutor de rádio. Eu com essa minha personalidade meio ensimesmada, não é? Mas eu fui locutor de rádio, mais por necessidade do que por vocação. Eu tinha 17 anos, não tinha emprego, e me disseram que talvez eu pudesse tentar. E evidentemente que eu fui um péssimo locutor e felizmente não continuei, porque eu ia certamente envergonhar todos os senhores. Mas foi um tempo bom que eu tenho lembrado com muita satisfação e que me rendeu, inclusive, o troféu microfone que eu ganhei lá na Quarta Colônia. E que ganhei também lá em Santa Maria, ontem, um outro troféu, por ter sido locutor, jovem locutor. Então eu tenho uma satisfação muito grande de estar entre radialistas, jornalistas de um modo geral, e eu valorizo muito a imprensa. Sempre como juiz me aproximei dos homens de imprensa, fui amigo de muitos deles e sempre que fui procurado, prestei declarações, nunca me neguei a conversar com a imprensa, porque eu sempre entendi que eu estando conversando com a imprensa, eu estou conversando com a sociedade. E nós, juízes, nós temos obrigação de nos comunicar com a sociedade. Não temos nada a ocultar. Nós, juízes, temos que ter uma vida transparente e eu tenho certeza que a sociedade gosta de saber das nossas coisas, do que nós fazemos, e então nós temos obrigação de comunicar isso à sociedade. Evidentemente que juízes não podem dar consulta e juízes não podem falar sobre fatos que tenham gerado processos que estão em andamento. E aí é por respeito às partes, para a segurança das partes. Mas, de um modo geral, os juízes devem falar com a imprensa. É o que eu penso. O evidente que nós temos, por vezes, algum desencontro. E esses desencontros ocorrem quando os juízes julgam mal ou quando os homens de imprensa pensam que os juízes julgaram mal. E aí eles nos criticam. Os homens de imprensa nos criticam. Eu sempre suportei essas críticas quando pensaram que eu julguei mal. Eu sempre suportei essas críticas, nunca respondi essas críticas, tentei conviver com essas críticas, tentei repensar o que eu tinha feito. Eu penso que esses desencontros eles podem ser evitados se cada um cumprir o seu papel. Porque o papel do juiz é julgar sobre a verdade. É julgar trabalhando com a verdade. E o papel do jornalista é transmitir a verdade. Com muito cuidado, transmitir a verdade. E os juízes julgarem sobre a verdade. Ambos têm a verdade como palavra guia. E eu penso que se todos cumprirem o seu papel, juízes julgarem sobre a verdade e respeitarem o trabalho dos jornalistas e prestarem declarações sempre que procurados, e se jornalistas entenderem bem o papel do juiz, terem sempre presente de que o juiz julga o que está nos autos, o juiz não julga pelo que houve na esquina, o juiz não julga pelo que houve na imprensa, o juiz julga pelo que encontrou nos autos. Desta vez eu não vou lembrar aquele seu amigo processualista, não. Mas eu, então, reafirmo que eu tenho um imenso prazer em estar convivendo com todos os senhores e eu tenho certeza que todos vão ter muito proveito neste debate que vai ocorrer entre os senhores jornalistas e os especialistas em direito eleitoral. A doutora Débora Dalcin, o nosso amigo Antônio Augusto, o Josemar e o Rafael. Eu tenho certeza absoluta de que vai ser um debate fantástico e que os nossos amigos radialistas vão trazer muitas questões e vão tentar apertá-los. E devem. Muito obrigado a todos, felicidade e boa sorte.
Vamos ouvir a manifestação da excelentíssima senhora vice-presidente e corregedora regional eleitoral, desembargadora Elaine Macedo.
Excelentíssimo senhor desembargador Gaspar Marques Batista, excelentíssimo doutor Alexandre Gadré, digníssimo presidente da AGERT, excelentíssima doutora Gabriela Irigon Pereira, digníssima juíza da zona eleitoral de Dom Pedrito, excelentíssimo doutor Otávio Cordeiro Noronha, digníssimo representante do Ministério Público da zona eleitoral de Dom Pedrito, excelentíssimo senhor Arido Santos, presidente do Sindi Rádio, excelentíssimo senhor vice-presidente da AGERT, doutor Kamal Badra, em nome de quem eu cumprimento todos os profissionais de imprensa, ilustríssimo senhor diretor da Rádio Upacaraí, João Roberto Vasconcelos, a quem eu transmito um abraço afetuoso, parabenizando pelo aniversário desta tradicional rádio aqui da região. Nossa equipe de nota 10, nossa tropa de elite do Tribunal Regional Eleitoral, especialistas em matéria eleitoral, doutora Débora Dacin, advogada do grupo DRBS, palestrante também desta tarde. A todas as senhoras e senhores, o meu boa tarde. O Rio Grande do Sul está vivendo uma eleição ímpar. Pela vez primeira, teremos um número antes não alcançado de candidatos. São, por enquanto, o número ainda não é definitivo, porque alguns poderão ter seus registros indeferidos, 28.441 candidatos, entre candidatos ao pleito proporcional e ao majoritário. Por outro lado, pela vez primeira também, será aplicada a legislação que recebeu o rótulo popular da lei da ficha limpa, onde inúmeros casos de ineligibilidade vieram, vamos dizer assim, aumentar, né, o número de possíveis impugnações e indeferimentos de registros em nome de uma moralidade da coisa pública que há muito é ansiada por todos os cidadãos brasileiros. Portanto, é uma eleição histórica a que estamos vivenciando. Por outro lado, acredito que é exatamente através destes processos eleitorais, ainda que não os únicos, o caminho certo para construirmos a democracia brasileira. Uma democracia que evoluiu ao longo dos mais de 100 anos da República, de meramente representativa, como aconteceu, inclusive com interregnos em que nem isso acontecia, até a Constituição de 1988, quando nós podemos dizer que efetivamente ali começou a nascer a democracia brasileira, portanto, vivenciamos ainda uma democracia muito recente, muito nova. E evoluirmos, e nos termos da própria Constituição, para uma democracia não só representativa, mas participativa. E, quiçá, possamos nos preparar para construir o último dos tripés que realmente dão sustentação a uma democracia, que é o seu aspecto, que é o seu lado de uma democracia solidária. Nesse sentido, todos estamos comprometidos com papéis e com funções bem definidas. O grande nome de uma eleição é o eleitor. A eleição existe para os eleitores e porque há eleitores. O eleitor também tem um papel extremamente relevante na construção da democracia. É importante que se desenvolva essa consciência na nossa sociedade, na nossa população, de que nós temos um grande poder quando votamos. O voto é um exercício de um poder. E porque é um exercício de poder, passa a ser também um dever. E por isto, eu sou sempre favorável ao sistema brasileiro em que o voto é obrigatório. Mas, do outro lado, nós também não teríamos eleição e não teríamos o desenvolvimento de uma democracia se nós não tivéssemos os partidos políticos e aqueles cidadãos que oferecem os seus nomes para exercerem os mandatos públicos que a eleição lhes outorga. Por certo que também o seu papel, a sua função é relevante e deve ser, sim, muito controlada pela lei. Mas o que nos interessa, de certa forma, na tarde de hoje, e que vamos dar um destaque com os nossos seminários, que estão sendo muito bem sucedidos, e eu digo isto porque eu vejo a presença significativa dos homens de imprensa aqui em Dom Pedrito, como vi também em Santa Maria, em Ijuí e Passo Fundo, as cidades que visitamos nesta semana com realizações de seminários. É a participação dos senhores que com a sua voz, com a sua imagem e com a sua palavra alcançam todos os lares, e que podem e devem contribuir muito para que o pleito de 2012 aconteça na maior normalidade possível. Acredito que aqui em Dom Pedrito ainda há um dever maior. Tem que ser com muita paz para fazerem jus, inclusive, ao lindo rótulo desta cidade. Dom Pedrito, a cidade da paz. Por outro lado, existe a função, que é a função da justiça eleitoral. Um pleito municipal, que é aquele pleito onde o cidadão escolhe o seu governante com quem ele se encontra no supermercado, na dobrada da esquina, na festa popular do fim de semana, nas ruas da cidade. É aquele governante com quem o eleitor consegue olhar no olho e dizer alguma coisa. E esta eleição, com esta particularidade, desta proximidade entre aquele que elege e aquele que deverá ser eleito, tem que ser conduzida também por uma justiça eleitoral local. Então, são os nossos juízes de primeiro grau, os nossos juízes da comarca, que têm esta responsabilidade de conduzir todo o processo eleitoral, sob a fiscalização do Ministério Público local também. Então, é o juiz e é o promotor de justiça da comarca que tem este importante papel, essa importante função de conduzir democraticamente os trabalhos eleitorais. Quanto à questão da ficha limpa, eu não posso me furtar a fazer uma breve e rápida avaliação pelos recentes números, porque estamos exatamente, encerrou-se o prazo das impugnações, né? Vencemos os prazos dos registros das impugnações, agora estamos no processo de decisões dessas impugnações, né? Para que nós possamos alcançar, inclusive, o rol final de candidatos. Né? Há um dado interessante que merece uma pequena avaliação. Esta é a avaliação que eu faço, não em nome do tribunal, mas faço como cidadã. A cidadã Elaine faz uma leitura destes números, que pode ser uma leitura adequada ou inadequada. Todos nós, como cidadãos brasileiros, tínhamos uma certa expectativa com a lei da ficha limpa. Ela veio todo um processo de discussão, inclusive no Supremo, já se queria aplicar na eleição de 2010, não foi possível, e estamos, portanto, inaugurando ela. E é uma lei que veio exatamente para isto, moralizar a coisa pública, começando exatamente pelo processo dos candidatos, né? E vejam números que, que os nossos registros, nossos cartórios, no estado do Rio Grande do Sul, isso já foi inclusive amplamente divulgado essa semana pela imprensa, né? Mas vale a pena aqui fazer um pequeno destaque, um pequeno recorte. De 28.441 candidatos, nós tivemos ao total no estado de 607, perdão, não foi 607, esse é outro número, 849 impugnações. Ora, é importante fazer um pequeno desdobramento. 849 impugnações não são 849 casos de ficha limpa, não. Nesses 849 teremos casos de ficha limpa, sim. Mas não só da ficha limpa. Muitos desses casos são casos outros de ineligibilidade formal. De repente, um candidato não conseguiu provar de que ele era alfabetizado. Por outro lado, houve um pequeno detalhe quanto à questão do seu domicílio eleitoral. Isso não é nenhum denodo, pode até tirá-lo do rol de candidatos, mas significa que na eleição seguinte ele poderá oferecer o seu nome a um pleito estadual ou mesmo federal. Diferentemente da ficha limpa, que tem um espectro temporal de 8 anos de ineligibilidade. Então, nesses 849, nós teríamos esses casos mais formais, ainda não temos esse dado, estamos fazendo o levantamento, acreditamos que teremos uma abordagem, ainda que não absolutamente exata, mas aproximada até amanhã, não é, doutor Antônio Augusto? Então, isso é importante registrar. Bom, mesmo que nós usemos o número 849, em relação a 28.441, nós vamos chegar a um total de, bem, em números redondos, de 3%. Pode ser um número alto, 849 processos para serem julgados pela justiça em primeiro e segundo grau, em curto espaço temporal, é evidente que é alto, é muito trabalho. Haverá algumas madrugadas no Tribunal Regional Eleitoral, certamente, para darmos contas do calendário. Mas se nós pensarmos sobre outro aspecto de proporcionalidade, e 849 não serão todos de ficha limpa, nós vamos ver que o número é pequeno, é reduzido. Vamos chegar ao quê? 1%? 1% e meio? De impugnações de ficha limpa, talvez. Em verdade, estou fazendo uma pequena futurologia aqui em cima deste 3%, mas será menos que 3%. E eu faço apenas um exemplo aqui. Porto Alegre teve 2 impugnações. Uma com ficha limpa e uma por problema de parentesco. Então, nós teríamos a metade, correto? Se nós fôssemos aplicar os 3%, seria metade na ficha limpa. Claro que esse dado ele será melhor divulgado a partir de amanhã, em razão dos levantamentos a serem feitos. E isso nos faz uma pergunta, mas por que, que tem tão poucos casos de ficha limpa? Será que o Ministério Público, a quem cabia a fiscalização por força de lei, por função constitucional, não atuou? Não, eu assino embaixo, não é este o caso. Sou testemunha, conheço o Ministério Público do Rio Grande do Sul, é um Ministério Público ímpar, que é exemplo para o resto do Brasil, e com certeza ele fez o seu papel, sim. Se organizou previamente, nós somos procurados pelas coordenadorias do Ministério Público lá no Tribunal, para facilitarmos informações de dado, ou seja, o Ministério Público fez a sua fiscalização. Será que o partido opositor, que também é o natural fiscal dessas candidaturas, não foi lá no cartório verificar os nomes dos candidatos para fazer a sua impugnação? Ora, a tradição gaúcha é de peleia. Com certeza, também os partidos políticos, opositores, fizeram a sua fiscalização. Então, não foi por falta de fiscalização. Ouso dizer isto, e se eu estiver errada, serei a primeira a dar as mãos à palmatória. Mas alguém fez. E eu só posso atribuir este alguém fez à triagem realizada pelos partidos quando das convenções. O que, que se retira disso de lucro? Se eu não tivesse a lei da ficha limpa, Será que eu teria apenas este número de casos? Ou teria um número muito maior? Quero acreditar que a lei da ficha limpa já está produzindo seus efeitos. E internamente, os partidos já souberam melhor selecionar os seus representantes para concorrerem ao pleito, para não correrem riscos inúteis. E isto é o lado positivo desta lei, que nós recém estamos inaugurando. Certamente, nos próximos pleitos, teremos aprendido mais e melhor poderemos ainda trabalhar com isto. Acredito que toda a população, e especialmente a população gaúcha, está de parabéns em razão disto que eu considero um avanço democrático. De sorte que quero agradecer a atenção de todos, parabenizá-los por se encontrarem aqui e partilharem esses momentos de troca de ideias com as nossas tropas de elite e com a doutora Débora, e desejar a todos um excelente seminário. Muito obrigada a todos.
Com a palavra, o ilustríssimo senhor presidente do Sindi Rádio, Ari dos Santos.
Boa tarde. Gostaria de saudar a todos que estão conosco nessa tarde, participando de mais uma edição do Seminário das Eleições 2012, hoje realizado aqui em Dom Pedrito. Em nome do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, desembargador Gaspar Marques Batista, e da corregedora Elaine Macedo, saúdo os demais autoridades anteriormente nominadas. Como presidente do Sindi Rádio, quero valorizar as parcerias com o Tribunal Regional Eleitoral e a GERT, que uniram esforços para a realização desses eventos. O Seminário da Eleição 2012 tem o objetivo de trazer informações a todos os profissionais que trabalham em rádio e televisão no estado do Rio Grande do Sul, através de pessoas altamente qualificadas, quanto aos procedimentos legais referentes à divulgação do processo eleitoral municipal. Temos ciência de que o conhecimento é o maior aliado para a realização de um trabalho forte e cobertura jornalística e radialística, e desenvolvimento de atividades comerciais em nosso setor. Sem corrermos o risco de trabalhar fora dos padrões da legalidade instituídos, espero que todos os radiodifusores aqui presentes participem, façam perguntas, explorem suas questões e dúvidas. Esse evento, este encontro, foi feito para vocês. Bom seminário a todos.
Com a palavra, o ilustríssimo senhor diretor da Rádio Upucaraí, João Roberto Vasconcelos.
Boa tarde a todos. Na pessoa do desembargador Gaspar Batista e da corregedora Elaine Macedo, eu cumprimento a mesa. Muito obrigado a todos por terem vindo. Aqueles que estão nos visitando, sejam muito bem-vindos à capital da paz. Eu só quero fazer agradecimentos, inicialmente na pessoa do presidente da GERT, se me permite dizer da minha, a GERT, 30 anos já de diretoria e de participação nos eventos da entidade, pelo presente que a nossa Associação das Emissoras de Rádio e Televisão está proporcionando, oferecendo, dando um presente à Rádio Pacaraí nos seus 50 anos, que é a realização deste evento. E que, na verdade, foram dois presentes. Eu quero agradecer também ao meu querido presidente do Sindi Rádios, Sindicato das Emissoras de Rádio e Televisão do Rio Grande do Sul, Ari Calduro dos Santos, que anteriormente já ofereceu da Rádio Pacaraí uma palestra com Cláudio Brito, que foi muito concorrida e que teve uma repercussão muito positiva aqui na nossa comunidade. Eu não pretendo fazer discurso, mas vou apresentar o meu discurso, a minha fala. Se me entenderem bem, como velho radialista, sem perder o chamado cacoete do rádio, eu diria que eu trouxe a minha fala gravada, para não correr nenhum tipo de risco, na presença de tão ilustres pessoas, autoridades e desta plateia que enobrece muito o nosso evento. Na verdade, eu estou brincando, eu gostaria de pedir a permissão de todos para apresentar o que eu já disse e considero que seria a minha fala, é o vídeo que vai ser um pouco prejudicado pela luminosidade, mas eu ofereço então o áudio. É o vídeo dos 50 anos da Rádio Pacaraí que nós teremos a partir desse instante, já encerrando a minha fala, agradecendo por todos por terem vindo e repetindo aquilo aos nossos visitantes. Sejam muito bem-vindos, estejam em casa na nossa capital da paz.
Se dirijam, virem a tela para o começo do vídeo da rádio.
Rádio Upacaraí, 50 anos mais nova. Neste momento, milhares de pessoas estão ouvindo a Rádio Upacaraí em Dom Pedrito, nos municípios da nossa região e por vários lugares do estado e do Brasil, por vários lugares do mundo. Graças à internet que nas asas da QWERT Comunicações conduz o nosso sinal por todo o planeta. É o rádio onipresente nas salas, nas cozinhas, nos quartos, nos automóveis, caminhões, escritórios, lojas, restaurantes, fábricas, assim como na cabeceira dos doentes, nas torcidas esportivas, nas barrancas dos rios, fazendo uma companhia agradável, porque quem gosta de rádio sabe que o rádio é capaz de levar-lhes alegria, emoções, informações e fraternidade. Na Rádio Upacaraí tem sido assim há 50 anos, sem falhar um dia, sem folgar um domingo ou um feriado sequer, porque o rádio é isso dia e noite, feito para quem é rico ou pobre, alto ou baixo, magro ou gordo, negro ou branco, colorado ou gremista, criança ou adulto. Esse rádio é feito com amor, por gente de sensibilidade, capaz de sentir o pulso do campo e o coração das cidades. Nossas emissoras são dirigidas e executadas por quem não tem medo de chorar, não tem receio de sorrir e não tem vergonha de cantar. A Rádio Upacaraí de Dom Pedrito sente-se honrada em fazer parte do cenário do Rádio Gaúcho, porque temos a convicção de que somos agentes aceleradores sociais. Porque a gente consegue devolver a esperança e anular as tristezas. Somos o rádio que obtém remédios, agasalhos, encaminha doadores de sangue, encontra documentos perdidos, busca desaparecidos, escancara safadezas políticas. O rádio que a gente faz transita com naturalidade entre a vida e a morte ao anunciar nascimentos e transições. Nós somos a Rádio Upacaraí, 50 anos mais nova, somos uma emissora que há meio século vem acompanhando e testemunhando o desenvolvimento da nossa terra e da região. E continuamos filtrando emoções no desempenho da missão que nos cabe. Estamos fazendo a nossa parte para colocar esta geração e as outras que virão no rumo do seu grande destino. Esta é a Rádio Upacaraí, uma emissora convicta de que o rádio é o jornal de quem não sabe ler, o mestre de quem não pode ir à escola, o divertimento gratuito do pobre, o animador de novas esperanças. Sejam todos bem-vindos à nossa festa de aniversário. Vocês também fazem parte da história da Rádio Upacaraí.